Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Eu vi um dia alguém falando, não vou me lembrar quem, mas um desses sociólogos de televisão aí, deve ser o Pondé ou o Karnal, um desses aí, que falou que quando você tem uma intimidade com o objeto livro, ele deixa de ser sagrado. Então, para uma pessoa que tem dois ou três livros, né, e está tentando ali, esse objeto é sagrado do qual ela não mexe. Como a gente tem muito livro, lê demais, e essa é a nossa função na vida, a gente não tem dó nenhuma de riscar, ele é um companheiro de trabalho, do jeito que tem uma caneta, tem um livro.
Não, né? E então, até porque se você não riscar o livro, você vai esquecer tudo. Gente que é acadêmico, assim, precisa poder reter o conhecimento de alguma forma.
Né? Senão, que é o que a Maria Clara falou. Maria Clara já falou ali, ó, que a memória fica melhor no papel.
É impossível, é bizarro, depois eu só releio o que eu risquei, aí tá bom, eu vou filtrando as coisas até chegar o que eu preciso escrever, né?
É bizarro você abrir um livro e falar, putz, eu tenho que ler isso aqui. Quando você olha, já tá lido, né? E foi por eu. E aquela letra é sua. Não foi outra pessoa, você não comprou no sebo, não. É meu mesmo.
Mas enfim, a mídia do papel, ela permite tudo isso, assim, ela transmite uma outra experiência. E não é isso papo de nostalgia, assim, de gente que acha, ah, no meu tempo era melhor. Não, realmente a mídia, ela permite que o conhecimento seja formatado de outra forma e processado de outra forma, e tem muitas vantagens em processar a forma do conhecimento em papel impresso. Acredito nisso, eu acho que a gente não deveria perder esse hábito. Inclusive, a gente não deveria perder o hábito de escrever à mão, de anotar coisas no caderno à mão e tudo mais. Eu vejo meus alunos nunca usam isso e tudo mais, né?
E, Ciro, a gente está falando essas coisas aqui todas de papel, livro e tal. E um dos artigos que eu gostei aqui do teu livro é quando você fala do aqui, né? É o Richard Maguire, né? O autor.
Aham.
Você comenta lá do Aleph, que eu acho uma imagem muito bacana para pensar história em quadrinho geral, né? Aí até eu queria ir por aí, essa coisa do quadrinho, começar a falar aquele quadrinho, né? Já que nós estamos aqui, três caras que leem quadrinho e estudaram alguma coisa.
Estamos tergiversando aqui, né?
É, vamos tergiversar. Porque agora eu li você falando da questão do Aleph, tem umas teorias lá do Greenstein, né? Que eu acho interessante essa coisa do livro como um todo, né? O Alan Moore acaba repetindo isso também, as ideias dele do Dr. Manhattan, né? Que é tudo ao mesmo tempo, tipo o gibi. Mas uma coisa que eu queria falar contigo, que eu queria saber também, não, a gente pode ir conversando mais. E essa ideia aí de adaptar o aqui para o cinema, cara, o que você acha disso?
Mas vai acontecer isso? Eu não tô sabendo, não. Como é que é?
Diz que o Spielberg, Robert Zemeckis e o Tom Hanks divulgaram que vão fazer uma adaptação, né? A dupla lá do Forrest Gump vai fazer uma adaptação do aqui, do Maguire, para o cinema.
Eu imaginaria tipo um cara tipo David Lynch, assim, fazendo uma adaptação dessa, né? Um sujeito que trabalha, que dobra a temporalidade, né? Assim, alguém que experimenta, o Spike Jonze, né? Uns cineastas mais aloprados, assim, né? Talvez antigamente um Fassbinder, Fellini, era um cara que trabalhava bem a temporalidade dos dobras, né? Assim, agora o Robert Zemeckis, né, o diretor do Forrest Gump, me surpreende.
Então, mas ele dobra a temporalidade com um carro, né? A gente não pode esquecer isso.
É verdade, né? O diretor do De Volta ao Futuro, né?
Opa!
E não vamos esquecer do Expresso Polar, que também é dirigido pelo Robert Zemeckis, que ele é um
que é bem complicado.
É ruim pra caramba, como muitos filmes deles são. Não sei, né? Não sei como é que vai fazer. Eu não acredito numa boa adaptação desse povo aí, não. Eu acho que dificilmente eles vão conseguir.
Acho que eles devem ter comprado os direitos só, cara.
Talvez as irmãs Wachowski, né, e tal, conseguissem criar ali uma dinâmica espaço-temporal maluca ali pra tentar transmitir um pouco da simultaneidade absoluta. Mas é uma coisa muito do quadrinho, né? Esse Sim. aqui, ele é puro levar a linguagem do quadrinho a um limite possível para ela, assim, né? Reverter ali a ordem, a questão de como que cada espaço situa cada temporalidade, e ao mesmo tempo continuar passando páginas, continuar sendo linear ao mesmo, de alguma forma, tem várias linearidades, enfim. Isso daí no cinema é complicado, porque não tem um caráter estático, né, do quadrinho. É preciso ter é preciso que as imagens sejam estáticas para que o aqui funcione. Não sei.
É, porque esse lance que você falou, né, o dispositivo do livro, né? Porque, pô, até a quina da parede tá num canto, né, da dobra, sim, né? Você tem uma parede que é a chaminé, outra parede que é a janela, você vai folhando, você pode voltar, avançar. Esse gesto de fazer isso com o livro ajuda muito na leitura do aqui. Eu não sei, acho que não, ia ser outra coisa para cinema, cara. É outra pega, assim.
Mas, assim, peraí, tudo é adaptável, né? Eu acho que tudo é adaptável. Sim. Ah, o Álvaro aí tá dizendo que já existe uma adaptação.
Existe adaptação de aqui. Diz aí, Álvaro, diz pra gente de quem é essa adaptação de aqui.
Cara, eu ouvi dizer que é um trabalho de universitário. Vamos ver se é esse aí que ele tá falando.
É em animação, será? É assim, em desenho animado?
Não. Boa pergunta.
É, de qualquer forma, assim, tem filmes que são experimentais, tem aquele Time Code, né, que é um que você divide a tela em quatro, e aí são quatro histórias ocorrendo simultaneamente em espaços distintos, você tem que ficar girando o seu olhar, assim, para... Tem algumas coisas experimentais que funcionam no cinema que poderiam tentar trabalhar uma linguagem dessa daí e tal. Nada não é adaptável, né, assim, porque a adaptação, sim, não é a fidelidade, não é você transferir exatamente as estruturas e o conteúdo, mas a adaptação é uma tentativa de pensamento, é uma tentativa de repensar para outra mídia algumas coisas que foram planejadas para uma primeira mídia, né?
É, então, só você pensar, a tentativa no...
já é válida.
Claro. Só se pensar no Blow Up, né? Que é um texto do Cortázar que não tem nada a ver com o filme.
pois é, exatamente. E mesmo assim, é como o Iluminado também, né?
Isso!
Do Kubrick também, não tem nada a ver com o texto do Stephen King, né? E tal. Então, eu acho interessante esses exercícios. Para mim, quanto mais a adaptação ela recria, né? Assim, ela tem o poder de repensar em outros parâmetros uma obra. Ela vai ser uma obra artística em si, ela vai ter o seu valor intrínseco, né? Isso é muito legal. Eu acho mais legal do que adaptações muito fiéis, assim. Por exemplo, eu sou um dos que defende a adaptação do David Lynch para o Duna e que não gostou muito dessa adaptação do Denis Villeneuve. Né, assim,
daí é difícil pra defender, cara. Puta, aquele Duna, pelo amor.
É, não, mas não vamos conversar sobre isso, senão a gente vai ficar gastando o tempo inteiro falando sobre esse Duna, né? Que é tanta coisa pra dizer.
O Álvaro falou que é esse que o Liber falou mesmo, que é uma adaptação na faculdade, né?
Isso.
Uhum. É, porque o experimentalismo tá aí, né, cara? Acho que o pessoal acha que é legal. E esse lance das adaptações também eu acho engraçado, né? Porque... A impressão que eu tenho que agora com o cinema, com a máquina do cinema, do audiovisual, parece que tudo precisa virar filme para se legitimar, né? Para lançar um novo olhar em cima da obra, como se o original não, né? Não sei se...
É porque o Aqui, ele é uma obra de um artista, né? Assim, não é de um cara de uma indústria, assim, de um operário, é um artista. Então tem que ser um artista para adaptar. Poderia ser tipo o Stan Brackett, um cineasta, assim, de cinema experimental, um sujeito que trabalha com simultaneidade e temporalidade. Se você só colocar os quadrinhos lá e eles passando a ordem assim, só que em movimento, isso não é uma adaptação interessante. A ideia é subverter, né? Se subvertesse o Aqui, aí eu ia achar legal, né? Assim como o Aqui subverte o Aleph, de certa forma, né? Por isso que eu coloquei no texto.
A ideia é muito bacana.
Ó, mas o Grilo fala uma coisa legal, ó, que o cinema é movimento e o Aqui é a inércia.
É, eu concordo. É? Não é tão fácil, né? É como mudar um paradigma que fundamenta o gibi, né? Assim, porque o Aqui, ele é um quadrinho muito pensado, assim, cara, eu vou fazer o quadrinho que leva o quadrinho ao limite, né? De certa forma. Uhum. E aí, se você colocar em outra mídia, qual vai ser o sentido dessa metalinguagem tão exacerbada em cima? Ele é um discurso sobre o quadrinho. Né, ele é um discurso, é a mesma coisa que você adaptar, sei lá, o Scott McCloud para o cinema, né? Tipo assim, você pensa assim, eu vou adaptar o Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud para um filme, né? Mas aí, qual seria o sentido disso? Porque ele é um meta quadrinho, porque ele está falando de quadrinho, né? Então eu acho que o Aqui ele cai um pouco nesse beco sem fim. Se você adaptar, você pode até colocar os quadrinhos lá passando rapidinho o tempo e mudando as imagens por trás. Dá pra imaginar uma adaptação mais ou menos.
Como móvel, no filme assim. Do Hulk lá, né? Como é que é?
É, como no filme do Hulk, do Ang Lee, né?
Ang Lee. Eu ia falar
exatamente, Ang Lee.
Isso. Exatamente. Ele vai colocando e tal.
Mas esse foi um quadrinho que realmente me chamou muita atenção quando eu li. Assim, todo mundo que lê esse quadrinho vai ficar impressionado com ele, né? Eu tinha lido ele primeiro, a historinha original dele que o Maguire publicou nos anos 80, acho que foi na revista Raw, né? E que é uma bem mais simplão, assim, que eram só 6 páginas. Aí ele ficou mais, acho que uns 10 anos produzindo a nova versão. Que é bem legal, né? Sim. Que é bem interessante.
Tem uma pergunta bacana aqui, ó, do Christian. Ciro, boa noite. Qual dos seus artigos recebeu um retorno que você considerou inusitado? E qual deles acabou gerando mais controvérsia? Não precisa ser no livro, pode ser na internet junto.
Uhum. Cara, curiosamente, o artigo que tinha mais acessos, eu acho que, tirando, assim, alguns, assim, lançamento do filme da Mulher Maravilha, uns negócios, assim, que eram bem comerciais, assim, que eu tava realmente falando sobre lançamentos hollywoodianos da época, tinha um que eu falei sobre uma história pessoal, que é uma espécie de crônica de eu mesmo fazendo quadrinhos quando eu era criança, que era o texto Zip 50, né? Esse aí fez um sucesso inesperado, porque ele é bem franco, ele é bem pessoal, e ele é meio
peraí, deixa eu dar um zoom no Liber ali. Vou dar um zoom no Liber aqui.
Ele ele é um texto meio auto-irônico, assim, um pouco autodepreciativo, assim, e tal, falando assim, olha, eu deveria ter sido um quadrinista, eu fazia quadrinhos quando eu era criança, eu adorava, eu passava a minha vida inteira fazendo isso, eu fiz quase 200 quadrinhos desse e tal, mas eu virei um crítico, né? Ou seja, eu sou um clichê ambulante, tipo assim, aquela coisa assim do...
Quem sabe crítico... faz, quem não sabe critica, né?
Exato, eu uso... Eu ironizo isso e tal, e acabou ficando um texto divertido, uma crônica, eu acho que talvez bem escrita e tal, e esse texto, sempre o pessoal gostava de ler ele, né? ele como ele tem esse tom pessoal de crônica, ele atinge muita gente. Não precisava nesse... Ah, isso aí é meu irmão, com quem a gente brincava dos personagens que eu inventava quando eu era criança, né? Que eram uns irmãos meio retardados, assim, e tal. Era um quadrinho de humor, né? Aí, mas, assim, controvérsia, geralmente quando eu mexia com super-heróis, cara, assim... por exemplo, tem um que eu vou falar do filme da Liga da Justiça, aí o título era meio bait, né? Meio clickbait, assim, que era assim... Por que todas as histórias com muitos super-heróis são uma droga, né, assim. Aí eu vou falando assim, quanto mais super-herói você adiciona uma história, pior ela fica, né, eu meio que dou uma noção de uma equação que você bota, assim. E eu lembro que não teve uma reação muito boa, porque obviamente eu simplifiquei o negócio, né, eu generalizei uma coisa que obviamente não é verdade, mas era só para efeito de um argumento, no sentido de que... É difícil fazer boas histórias com muitos super-heróis, esse que era o meu argumento, assim, né? Não que todas são, né? E aí eu coloco o da Liga da Justiça, do Kevin Maguire, né, como um exemplo de uma boa história de super-heróis e tal, né? Aí eu lembro que, assim, o pessoal fala assim, eu lembro que comentaram, assim, na internet e tal, assim, porra, mas você vai falar, e porque você nunca leu Liga da Justiça, do Kevin Maguire, porque não tinha essa imagem aí no texto original na internet, né? Você nunca leu Jovens Titãs, né, do Jorge Pérez, não sei o quê. Só que, na verdade, eu coloquei uma parte final que eu falava, porém, toda regra tem sua exceção. Aí eu falo justamente desses dois quadrinhos. Então, significava que o cara não tinha lido o texto até o fim, né? E já saiu criticando e tal. Isso aí acontecia demais, assim. Né, assim, porque eu nunca coloco uma posição muito... totalmente laudatório, assim, né, assim, pra mim a leitura de uma obra, ela sempre vai apontar muitas direções, eu gosto de apontar várias direções na obra, então, assim, por exemplo, às vezes eu resenho muito os quadrinistas nacionais, e por mais que o texto seja, sobretudo, elogioso, e muitas vezes eu vejo que eles não replicam as minhas críticas, porque mesmo assim eu aponto algum ponto que eu acho que eu não ficou tão interessante, que eu achei controverso e tal, assim, né, e tal, e geralmente o funcionamento da internet é assim, é só o que é 100% é o que vale, né, então fica binário, uhum. Assim, né, eu vejo muito isso, assim, se você faz uma pequena ressalva num texto, o artista fica com medo, né, de que aquilo não vai pegar bem e não compartilhe e tal, né, então isso daí acontecia muito nos meus textos, porque eu não abria concessões, muitas concessões para nada, né. Então, aí acabava não agradando nem gregos, nem troianos. Então, aí ficava esse tipo de... Ulisses falando que fez uma HQ sobre a morte do Ayrton Senna. É verdade, eu fiz uma HQ no dia seguinte que o Ayrton Senna morreu. É, que eu fiz uma HQ de luto sobre o Ayrton Senna, que o meu personagem, o Lauk, que era uma criança meio idiota, assim, era o Lauk Senna, ele era incorporava o Ayrton Senna, assim, tá. E é essa daí que é a história do Lauk Senna.
Alguém devia fazer uma HQ sobre a morte do Ayrton Senna pelo Galvão Bueno, né? Tem aquela piadinha que quando o Senna morreu, ele deu aquele trimilique. Falou que tá bem, mandou um aviso. E o cara tava morrendo.
Eu lembro que na minha história eu coloquei vários coisas da narração da Globo, né? Que era a curva Tamburilo, né? Que é onde... Foi no GP de... Não foi no GP da...
Monza.
De Monza, né? Itália. É, e ele morreu nessa curva e tal, aí ó, quando ele tava se aproximando da curva, eu coloquei o mapinha do GP, assim, a curva Tamburila, aí alerta, cuidado. Mas o Lauk Senna, ele se acidentava, mas no final ele sobrevivia, né, assim, ao contrário do Senna real. E aí tinha um grande obituário homenageando o Senna no final do gibi, o gibi de criança que eu fiz, assim, que é engraçado.
Os desenhos, os trabalhos de criança são baratos, né, cara? Essas coisinhas que a gente fazia, eu tenho uns aqui também da minha, meus 8 anos de idade, que são tesourinhos, assim. Ia perguntar uma coisa para você, Ciro, dentro dessa linha. A gente tava falando aqui de crítica, né? E você comentou, por exemplo, você faz às vezes resenhas de trabalhos de autores nacionais, e você comentou que se não for 100%, parece que o pessoal não
explica. Não aceita.
Assim, vamos pensar assim, porque, pô, pra gente falar de trabalho estrangeiro, pra nós aqui é fácil, a gente tem uma isenção completa, você pode descascar, não medir palavras, quando trabalha estrangeiro...
A distância facilita, né?
O único cara que vai vir te encher o saco, talvez, seja o fã do Zack Snyder, né, que vai lá, porra, você não aprecia o talento do Snyder. Mas assim, fora isso, você tem liberdade total, né? E aqui no Brasil, cara, você acha que o que é o lance da crítica? Como que a gente poderia pensar? Porque acho que a gente faz tudo parte de uma comunidade, né? Acho que a gente tem... As regras aí é diferente aqui, né? O que você acha disso, assim? Pegando essa tua linha.
Exato. Né, como a comunidade de quadrinhos não é muito grande, né? Assim, é grande, mas não é gigantesca, né? Acaba que, e por conta também da facilidade de conexão que há na internet, nas redes sociais, e cada vez mais está conectado, né? No começo, por exemplo, eu fundei a Higher Laser em 2011. Lá eu não conhecia ninguém, então, eu recebi um gibi, ou então comprava, né? E falava com a mais completa isenção.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.